Já são horas. Já são horas. Com Hélder Tavares e Catarina Moreira.
Não estamos sozinhos hoje, até porque precisávamos aqui de mais um reforço, não é?
Precisávamos, hoje é um dia difícil.
Sobretudo por ser o dia de São Valentim. Por isso mesmo, recebemos o homem dos sete ofícios, faz stand-up, é guionista, tem um podcast, é autor, fundador do grupo Boomerang, enfim, muita coisa, vamos tentar conhecê-lo.
Ora, vida.
Muito bom dia.
Muito bom dia, obrigado.
Bem-vindo à Cidade FM.
Aqui. Muito obrigado. Obrigado.
Obrigado a nós por estás aqui connosco neste dia de São Valentim.
Sim, porque
vocês estão um bocado em baixo, não é? Tenho notado a sua emissão.
Vinham a ouvir a emissão?
Um bocadinho, sim.
Por acaso, senti que estávamos em baixo, Manel?
É pá, nas últimas intervenções senti inclusive alguma depressão.
Alguma depressão?
Vê lá bem que o dia de São Valentim para nós é mesmo aquele dia de sofrência máxima, não é?
Pois, é assim, eu não quero estar aqui porque eu de facto eu estou comprometido. Portanto, é um conflito que não é leal e não é desagradável.
Nós te chamámos até, precisávamos de uma pessoa romântica.
Pronto, muito obrigado.
Mas olha lá, hoje o que é que vais fazer?
Olha que linda musiquinha.
O que é que vou fazer?
Primeiro, és uma pessoa romântica?
Acho que 7,5 em 10.
7,5 em 10
é bom. É pá, sim. Ontem estava a dar um programa em que os políticos estavam a dizer se eram românticos ou não. E Paulo Ventura disse que nunca escreveu uma carta de amor. É pá, eu acho que pelo menos uma na vida alguém tem que ter escrito.
Eu acho que sim.
Né? Pelo menos uma.
Mas também agora é esquisito. Ou não?
Ok, a partir das 40, pois.
Pois no caso dele.
No caso dele não pode começar agora. Não pode começar agora a ser o Almeida Garrett, não.
Não faz sentido. E aliás, tu vieste hoje também porque o teu novo espetáculo, o teu novo solo, chama-se Red Flags e nós queremos saber o que é que são para ti Red Flags. Logo assim,
exato,
para começar.
Sim, as maiores Red Flags aqui em relações.
Sim,
por exemplo. Olha, não querer estar com os teus amigos. Tipo, aquela de evitar. Essa festa de anos, não. Ok, não querer ir sempre tudo bem. De todo querer imiscuir-te na vida social do teu parceiro é red flag.
É um bom red flag. Concordo.
Concordo totalmente.
Há mais?
Imagina, eu diria que a posse, não é? Tudo o que tem a ver com posse, muito. Querer mostrar muito que é propriedade.
Ah, sim. Pois, também é um grande red flag.
É, também acho que sim. Eu acho que nós estamos todos livres, não é? Não somos de ninguém. Já dizia João Pedro Paes. Ninguém é de ninguém.
Mesmo, claro.
É a música que eu dedico hoje aos nossos ouvintes.
Olha, tu vais ter um espetáculo em breve, mas entretanto queria só fazer aqui uma pequena viagem, até porque tu tiveste duas temporadas fora, não é?
É verdade, tive uns tempos em Londres aqui já há uns anos e em Nova Iorque há dois.
Foi algo que tu sempre quiseste fazer? Ou?
Sim, queria muito fazer stand-up em inglês nos sítios onde há mais. Uhum. E foi divertido, ao mesmo tempo deprimente, foi os dois.
Imagino, mas porquê? Porque é muita gente, é mais competitivo, mais difícil fazer em inglês?
É mais difícil fazer em inglês e depois os sítios onde estás a atuar são precários, né? Uhum. Já cheguei a atuar em esplanadas, sem microfone, e portanto não sei se qualifica como atuar, no fundo é um maluquinho a falar com outros maluquinhos.
Mas não fizeste isso cá? Não chegaste a fazer?
Se eu atuei em esplanadas em Portugal? Sim. Não, nunca me aconteceu. Não, por acaso esplanadas sim, mas era com o microfone, vai. Sim. Eu acho que o problema é estar de facto num café a falar com... E assim, as pessoas estavam a ver, a audiência, não é? O público, eram outros humoristas, portanto no fundo aquilo não era bem stand-up, aquilo era... Quase um grupo criativo de pessoas a mandarem bitades com graça.
E os ingleses, portanto, que acabavam por assistir, como é que eles reagiam?
É assim, como na maior parte das pessoas estavam a ver, eram outros humoristas, há uma espécie de solidariedade, não é? Então, essa é engraçada. Mas não é aquilo que se procura quando uma pessoa envereda pela carreira.
Mas compensou, Manuel Cardoso, compensou porque tu agora tens um espetáculo. Aliás, vais para a segunda volta do teu espetáculo.
É verdade.
As primeiras datas esgotaste quase todas, praticamente. E agora, espero que esgotes também as outras. Sei que Lisboa, que é o que vai ser gravado, já está esgotado.
É verdade, essa já está. Recomendo a quem seja de Lisboa a ir, por exemplo, uma Palmela.
Não é? Palmela. Uma zona tão bonita.
Nunca fui a Palmela.
Já não é carnaval, mas vai ser um bocado de circo que vai acontecer lá.
É sempre giro.
Sim, mas tens, por exemplo, Guimarães, Sines, Tomar, Aveiro.
Guimarães é já a primeira
Guimarães
da segunda
vai abrir.
Volta no sábado.
E eu tenho a dizer a todos os vimaranenses, e não só os bracarenses, e toda a malta que vive ali à volta, tu já estiveste em Braga.
Malta de Vizela, inclusivamente.
Exato, Vizela, de Famalicão e Fafo, que estiver por lá, tu já estiveste em Braga, mas por acaso não conseguiram apanhar essa data, vão até Guimarães, ainda há bilhetes para o São Mamed, e eu já vi o espetáculo em Lisboa, e é muito bom, recomendo mesmo muito.
Muito obrigado.
Sou suspeita, porque gosto muito do teu trabalho,
pois
mas.
É. E és de Guimarães. Mas é engraçado, porque muita gente começa as datas lá.
Em Guimarães.
Em Guimarães.
Não tinha essa. Eu acho que é normal. Por exemplo, eu antes começava por Lisboa.
Sim.
Mas
agora, variar agora um bocado.
Exato, agora quero-me acabar em Lisboa.
É assim, a referência é o Tony Carreira, começa sempre as tours lá.
Sempre em Guimarães.
É mesmo verdade, começa sempre lá, porque acho que foi a zona do país que melhor recebeu quando ele saiu de Lisboa. E okay. Há também, por exemplo, Luís Franco Bastos também faz isso, costuma começar em Guimarães. Pedro Teixeira da Mota começou também esta tour em Guimarães. Há aqui um padrão.
Guimarães é onde começa tudo.
Exatamente.
O país, as tours stand-up, começa tudo em Guimarães.
Olha, o relacionamento, porque não?
É o teu vai começar.
Em Guimarães, né?
Sim. Não, eu espero bem que sim. Olha, eu não sei se a pessoa que está a abrir os teus shows é a mesma.
Vai variando,
ok. Eu apanhei Vitor Sá, quem é que as pessoas podem saber quem é que poderão apanhar?
Não posso revelar, é surpresa, okay. Mas é um talentosíssimo humorista.
Ah, é? Mas imagina, como é que funciona
a seleção,
essa seleção,
né?
Exatamente. Como é que tu selecionas as pessoas?
É malta que eu curto e que também aceito o meu convite.
E o pessoal aceita de bom tom ou ficam sempre muito receosos?
Não, eu acho que, quer dizer, é porreiro, eu também já fiz isso, né? já abri espetáculos e tens ali 20 minutos sólidos antes de um espetáculo só, para um público que está claramente interessado em ver stand-up porque comprou o bilhete, acho. Sim. Que é uma experiência porreira.
Sim, senhor. Olha, já voltamos a falar contigo, até porque é um homem dos sete ofícios, entretanto percebemos também que fazes parte de, integras ali a equipa de guionistas do Isto
é Gozar com quem trabalha.
É verdade.
Grande coisa, senhora.
Que agora vai ser diário.
Exatamente.
E não sei como é que tu vais conseguir.
Tramado,
tu queres estar tramado a partir de agora?
Sim, tenho estrada e tenho um programa diário.
Tu já sabias que isto podia acontecer?
Mais ou menos.
Médio,
quer dizer,
não?
Eu não prevejo o que é que a política nos vai dar. Não fui eu que demiti o Costa.
Muito bem, já lá vamos. Primeiro toca a Dua Lipa, chama-se Dance the Night, 10:15, boa quarta-feira. Chama-se Coração de Gelo, Will, na Cidade FM. Outra música que neste dia de São Valentim não é má, né? Deixa quebrar o gelo do seu coração.
Eu estou-me a rir, estou a imaginar o Manuel Cardoso agora a ficar viciado nesta música.
sim, não, já estou um pouco. Há pouco vinha a cantar aquela do Iluc. Aquela. É uma música barra stand de automóveis, né?
Está
ali.
Um
anúncio.
Para quem não souber as funcionalidades, olha, a música ajuda. Dá para fazer várias coisas.
Exato. Olha, já que estamos aqui na vibe de São Valentim, nós temos o tema desta manhã. Todos os dias temos um tema diferente. E portanto o tema de hoje tem a ver precisamente com o dia de São Valentim. Queres contextualizar?
Nós no fundo queremos saber quais são os planos dos nossos ouvintes para hoje.
Certo.
Exato. E portanto tu vais aqui ajudar-nos a perceber se o plano dos nossos ouvintes são bons,
okay,
ou não.
Okay? Okay.
Temos aqui algumas
Podes
reações.
Pode ser sincero.
Sim, vamos a isso.
É o que nós queremos.
Temos aqui algumas reações do nosso WhatsApp de áudios que nós recebemos e que ainda não passámos no ar, portanto vai acontecer agora com a tua presença, ok?
Vamos a isso.
A Amanda diz o seguinte:
bom dia, cidade, bom dia. Bom dia, Helder. Bom dia, Catarina.
Bom dia.
Ah, pois é. Só que eu vi que o rapaz vai ao tribunal hoje também passou, hein?
É pá. Baixa o volume. É que é isto.
Não,
que eles não sabem.
Não
só mandar um áudio.
Não sou nada.
Não é? Não dá, sim.
E não dá como na televisão para dizer pode baixar o volume.
Yeah, exato.
Não dá. Mas nós às vezes pedimos e eles voltam a mandar outro áudio.
Volta. Portanto, há tantas...
pedagógico este programa.
O ouvinte vai fazer a mesma coisa. Temos então este áudio.
Bom dia, Helder. Bom dia, Catarina. Tudo bem? Aqui
bom
é o
dia.
Kleber.
Bom dia.
Espero que a minha esposa não saiba que hoje é dia dos namorados aqui em Portugal. Que ela não esteja vendo em lugar algum. Porque no Brasil é dia 12 de junho. Se ela descobrir que é hoje, tem que dar dois presentes. Hã? Abraço, tudo de bom para vocês aí na rádio.
E não preparou nada.
Não preparou nada.
Mas atenção, que eu acho 12 de junho um dia melhor e com mais possibilidades de planos do que 14 de fevereiro. 14 de fevereiro é mesmo para tentar encher restaurantes numa altura de pouco movimento, não é?
Eu também acho. Que é frio. E é quarta-feira de cinzas.
Exato, exato. Mas não sei se é respeitoso uma pessoa estar a namorar.
Mas não se costuma dizer que o amor aquece. Jantar às luzes das velas nessa altura não faz mais sentido em junho, que está calor.
Epá, mas a luz das velas eu nunca compreendia bem. É que eu não sei qual é o interesse romântico de uma pessoa estar mal iluminada.
Eu não consigo tirar
incêndio.
Bem a carne do osso ou as espinhas do peixe.
E é um teatrinho, não é? Então, agora estamos aqui, não é? A luz de... eu não... Epá, e sobretudo quando aqueles restaurantes onde estão cheios de casais a... É a coisa menos romântica que existe. É um sítio onde só há casais. É. Tu não sentes especial, parece que estás numa fábrica de linha de montagem de amor. Não
pois é, não é nada especial, é verdade.
Ok, vamos ouvir o áudio da Susana.
Bom dia, Hélder e Catarina.
Bom dia.
Hoje, no dia de São Valentim, eu, como só tenho um crush, não vou fazer nada.
Oh.
Vou jantar normalmente em casa, como faço todos os dias.
Sim.
De certeza que não vou ter direito a prenda nenhuma hoje. Mas eu comprei uma prendinha para o meu crush.
Pronto, percebe-se na voz dela
que...
Que é uma desilusão.
Também é triste, não é?
De certeza, tens a certeza que não vou ter uma prenda. É duro, não é?
Agora, será que ela...
Ela vai ser surpreendida, espero.
Pois é isso. Será que ela vai ser a primeira a dar o presente ou vai esperar que ele lhe dê alguma coisa?
Sim, sim. É guardar o talão e esperar até amanhã.
Exato. E amanhã,
e amanhã vais devolver.
É isso. Teresa, bom dia.
Bom dia, pessoal.
Olá, bom dia.
Eu vou levar o meu namorado a jantar ao Burger King. Vamos só buscar, depois vamos ver as estrelas.
Que
deixarem, que eu acho que não. Mas eu vou dar ao meu namorado, vou-lhe dar uma estrela.
Uma estrela?
Uma estrela?
Que
tipo no Uber? No... Um em cinco.
Oh, Teresa, também não sei. Eu gostei da parte inicial do áudio.
Eu acho que o Burger King é uma excelente opção para Dia dos Namorados, porque sim, lá está, eu acho que é um dia em que as pessoas se esforçam para ir a um sítio especial. E normalmente os sítios especiais nos Dias dos Namorados têm menus já definidos que não são o melhor que o restaurante oferece.
Portanto,
eu no ano passado fui ao Colombo. Eu no ano passado fui ao food court do Colombo. E acho
que
e este ano vai ao Vasco da contra... Gama.
Então, vamos correr todos os shoppings do país. Eu acho que tens de contrariar. Não tens que ir ao sítio anti-romântico.
Okay, isso é uma bomba de gasolina. Comer.
Exatamente.
Ou a rap.
Olha, vamos ouvir um último áudio, ok?
Vamos a isso.
Bom dia, filha da BM, como é que é?
Bom dia, olha, está toda animadinha.
Pois está.
Como é que ela se chama? Rita Ribeiro. Muito bem, Rita.
Eu hoje vou fazer o mesmo que vocês, trabalhar, e os únicos presentes que eu vou receber são os dos meus cães para apanhar. Beijinhos.
Ok.
Olha.
Obrigações, uma pessoa tem que cumprir.
Há coisas que não mudam mesmo no dia de São Valentim, minha amiga. Tem de ser.
Pronto, sim, senhor.
Foi a vida que tu escolheste.
E é mau?
É sim, eu acho que não.
Eu também acho que é muito bom.
Hélder, eu não sei. Eu acho sinceramente que não é mau.
Sim, senhor. Olha, bom passeio com os cães. Manuel Cadu, te convém também aqui falarmos do facto de fazeres parte da equipa de guionistas do Isto é Gozar com quem trabalha.
É verdade.
Estás lá desde o início.
É verdade, estou desde a equipa, formou-se em 2019, portanto já levam 5 anos.
5 aninhos. Como é que é fazer parte deste...
É excelente, é muito divertido. Sabe, é que este trabalho de humorista é muito solitário, normalmente.
E parece um bocadinho sério, não é?
É assim, atenção, não, nós em equipa não funcionamos de forma séria, somos bastante caóticos. Mas é bom ter companhia, pessoas com quem nos identifiquemos para trabalhar nisto, porque senão é estar em casa sozinho contra uma folha em branco, a bater com a cabeça na parede. E estar junto de pessoas que nós achamos piada é ótimo.
Diz uma coisa, tu que já fizeste imensas datas, vais começar agora a segunda ronda deste solo. O que é que já aconteceu nestas datas? Algum momento assim muito caricato?
Olha, eu em Almada. Se eu escolho a playlist que passa antes do espetáculo.
O que é que estamos a fazer?
Ah, é boa, a playlist é boa, estou-me a lembrar agora.
Ou seja, não é bem eu que escolho a playlist. Eu peguei uma playlist que tinha e disse: olha, okay, passem isto. Só que eu não me recordei que algumas das músicas que estavam ali talvez não fossem a melhor coisa para animar uma plateia antes de um espetáculo. Então em Almada, de repente, faltam 2 minutos para eu entrar. E começo a sentir a plateia totalmente em silêncio. Porquê? Porque estava a dar Grândola Vila Morena.
Não estou a acreditar.
Começou a tocar Grândola Vila Morena em Almada, ou seja, portanto, em princípio é um local onde as pessoas têm um grande respeito por essa música.
Claro.
Então estavam, por um lado, completamente em silêncio de respeito e
apreciar a música.
Já vem agora um comício. E depois lá para rir, porque é que está a dar? Porque é que estamos aqui a ouvir estes pés a bater na gravilha? E porque é que. E pronto, ok, vai haver aqui um comício de esquerda.
E não mudaste, deixaste.
Não, depois eu retirei. Depois eu retirei porque realmente, apesar de apreciar a canção.
Percebi que não era a situação ideal.
Não é a situação ideal.
Ficas muito nervoso antes de entrar em palco?
Depende do andamento com que tiver. Se eu estiver já a fazer muitos espetáculos seguidos, já não tanto. Mas é sempre uma questão de. É uma hora e tal a falar, então. Uhum. Temo sempre que me vá esquecer de alguma coisa, não é? Portanto, são muitas palavras.
Tens recurso a alguma coisa lá?
Está ali escondido tópicos. Uns tópicos, sim. Mas okay. Não ajudam muito se for. Ou seja.
Tens muito texto. Eu fiquei. É muito... Eu nunca ouvi uma pessoa falar tanto tempo.
É pá, olha, é quem eu disse. Eu, a certa altura, começo-me a fartar de mim próprio.
Não, mas ele é mesmo. Para além de ser. É que a duração do espetáculo é a duração de um espetáculo normal, normal, não é?
Sim, sim, sim.
Mas é muito, 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 muito texto. Tipo, como é que tu consegues
curar? É um relato, não é? Não, é o máximo de palavras possíveis num minuto.
Não, é ótimo, mas tu falas rápido já de ti, portanto, tudo isso faz com que uses muitas mais palavras.
Pois, ou seja, não é fácil, normalmente no que eu faço, não é, no que eu escrevo, é importante a ordem das palavras, acho que aliás em quase todos os humoristas. E às vezes pode acontecer, pronto, trocar uma palavra que é suposto estar no fim da frase e ir para o início... Isso é horrível, isso vai estragar a piada. Portanto, estou nervoso com isso porque tenho que sempre confiar.
Okay.
Que o cérebro se vai lembrar de tudo, durante todo o tempo e que não vai haver nenhuma branca. Isso, pronto, dá alguma ansiedade.
Portanto, tem corrido bem até agora, não é?
Sim. Troquei uma vez, acho que.
Troquei
a punchline pela premissa uma vez.
Olha, portanto, já fizeste muitas datas. Há assim um sítio que tenha marcado muito?
Almada, Braga, tenho gostado de todos os locais, até porque vou voltar lá e falar mal deles.
Exato,
seria mal.
Fica, torna-se esquisito.
Exato. Sim, senhor, mais alguma coisinha?
Queria-te só perguntar se tens algum ritual ou algum hábito. Ritual é um bocado esquisito, eu sei. Mas tu não és sempre criativo, todos os dias da semana, ou consegues ser? Ou tens uma disciplina em termos de horários?
Não, eu acho que tenho exercícios criativos para tentar tirar alguma coisa da cabeça. Uhum. Acho que não há inspiração, não é? Como no nosso trabalho temos que fazer várias coisas por semana, não dá para ficar à espera do dia em que vais ter uma boa ideia. Tens que forçar a média ideia. Nós trabalhamos para a média ideia.
Okay.
Portanto, é começar a escrever palavras, tentar ver... ligações entre conceitos e depois chegar a alguma coisa.
Não é? E depois tu tens aquela hora de trabalho que para ti funciona, não é?
Sim, para mim é assim, eu sou super depois do almoço. Depois do almoço é onde tenho mais.
Não te dá moleza após
o almoço. Era isso que eu ia dizer. As outras pessoas que depois do almoço, como é o meu caso, tendem
a dormir a
sexta. Ele está acordadíssimo.
Meus amigos, isso é porque eu durmo bem, que é um direito humano vocês. Não nos é concedido. Eu durmo sempre 8 horas, portanto tenho energia depois do almoço.
Sim, senhor. Sorte. Olha, já voltamos a falar contigo, até mesmo para voltarmos a fazer mais um momento uma chamada de atenção a respeito das datas, onde é que as pessoas podem comprar os bilhetes e não perderem, de facto,
este espetáculo.
Primeiro temos a Tyla. Olha, lembra-me agora de um bom presente para estar no dia dos namorados.
Até tenho medo.
Então, olhas para o espetáculo do Manuel.
Olha que bem. Por acaso, Helder, estiveste bem.
É bem pensado, porque de repente, chocolates é pouco, dar uma grande prenda, uma viagem é demasiado, é love bombing, portanto, um espetáculo.
E vão os dois a rir.
E vão rir, e rir faz bem.
Exato.
Por acaso. Eu acho que é um excelente presente de dia de São Valentim.
Mas comprem para datas que estejam prestes a acontecer, porque pode sempre dar o caso. Compras para junho e depois já não há relação. Ainda há espetáculo, não há relação.
É que isso acontece muito. E depois, nós já falámos aqui de casos de ouvintes que tinham viagens em conjunto.
Pois é.
E alguns ainda, meios malucos, vão.
Não, há pessoas mesmo que terminam o relacionamento, já tinham viagem comprada e pronto, olha. E hoje ainda falámos do ouvinte que voltou a assumir a relação com a pessoa depois da viagem. Portanto,
mas aí estavam só a precisar de.
Precisavam uma viagem só.
Exato, uma viagem. Neste caso também pode ser. Neste caso pode ser igual também.
Sim, neste caso.
Há muitos casais aí a precisar de um bilhete para a reta.
Não, mas por acaso há muita gente que eu, por acaso, eu não tinha noção, porque as pessoas que estão à minha volta, mais que trabalham nesta área, assim, já todas foram ver espetáculos de stand-up. Mas há muita gente que nunca viu um espetáculo de stand-up comedy.
É verdade, há sempre gente nova nos espetáculos. Mas estou a perguntar.
Eu já vi, mas não é uma coisa que vejas com frequência.
E tu és uma pessoa galhofeira, tu gostas de rir, de gargalhar.
Eu gosto de uma boa galhofa.
Pois, tu devias ir mais vezes.
Ah, é?
Vou ter que marcar para ti. E este era um bom espetáculo.
Muito
sobre habitação.
Quando é que é a próxima data?
É fevereiro agora. Espera aí, deixa-me ver.
Vê lá. Aqui. Sim, sim.
Então é 17 de fevereiro. Ia dizer 16, mas é 17 em Guimarães.
17 de fevereiro em Guimarães, não é?
Sim, mas tens Palmela e Torres Vedras.
Ok, Palmela é quando?
Olha, 11 de abril, será?
Eu tenho aqui. Palmela, 11 de Abril. Não, 12 de Abril.
12 de Abril.
11 de Abril é Espinho. Também gostas de ir a Espinho, tu?
Tenho lá amigos em Espinho.
Pronto. Também tens a ver onde é que tu não tens amigos. Estou mesmo
tentado.
É do Luís Montenegro, parece-me.
Ah, é verdade. Ia-te perguntar isto que o nosso jornalista teve cá agora, até guardei aqui a notícia.
Sim.
Sobre o conteúdo político do Instagram, que eles vão deixar de promover.
Ah, é? Mas promover no sentido em que não se pode pôr e eles mandam para baixo no feed.
Instagram vai deixar de recomendar conteúdo político para não influenciarem na... Nas votações. Quero muito saber a tua opinião sobre isto.
É pá, que já disse, é que eu vou precisamente agora gravar 3 reels sobre política.
Está-me
a tramar.
Então, mas olha,
que a notícia só agora acabou de...
Mas eu acho que ele ainda vai a tempo de...
Tens de publicar já todos
hoje.
Tens de pôr os 3 seguidos.
Exato. Mete os 3 hoje. Olha, ainda bem que falamos de redes sociais, porque tu começaste a crescer muito à bala dos reels, não é?
Pois, no Instagram, aquilo, pronto, é o conteúdo que aquela aplicação hoje em dia pede, né? Vídeo,
sim,
e portanto, sim, está a correr bem.
Está a correr muito bem.
Está a correr fixe. Eu acho que eu sempre gostei de fazer vídeos, ou seja, não ter assim um projeto. Eu sou muito procrastinador, não consigo dedicar-me a uma coisa durante 2 ou 3 anos. Okay. E aquilo, pronto, tenho uma ideia, faço e pronto.
E gostas do processo de gravar?
Gravar é o que eu gosto menos.
Ah, é? Não, tu não fazes parte da edição?
Da edição, não.
Ok, mas então o que é que tu gostas? De escrever?
Eu gosto de ter escrito.
Mais, é?
Se tiver giro, olha, foi giro quando eu escrevi isto, mas durante o momento em que estás a escrever também não é muito agradável. Eu sofro muito com a minha profissão.
Pois é, agora eu estou a dizer. É que é assim, o pior é gravar.
Não, eu gosto quando as pessoas estão a rir. E pronto. Ah. Este é o que faz com que valha a pena.
Muito, muito bonito, Manuel Cardoso.
Ele gosta de estar frente a frente com a.
E ele gosta de fazer rir as pessoas. Para quem não faz ideia de quanto tempo é que demora a preparar-se um espetáculo de stand-up, eu sei que isto depende de pessoa para pessoa, mas tu lembras-te quando é que começaste a escrever?
Foi na pandemia.
Imagina, 2020.
Sim, também lá está, demorou um bocadinho mais a sair porque não havia...
Pandemia.
Mas o que é que te levou a isso?
É assim, eu tento fazer de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos tirar alguma coisa, ter um espetáculo só de stand-up. Acho que faz parte. E no fundo é um conjunto das coisas que eu vou fazendo em espetáculos mais pequenos. Depois transitam para uma coisa para trazer as salas maiores. Acho que faz parte da nossa profissão.
Sim, claro. Senhores.
Então quer dizer que até junho tu vais andar por aí?
Vou andar por aí, plantar bandeiras vermelhas.
Passem na Ticketline, os bilhetes são todos à venda lá, não estão?
Não todos na Ticketline, mas podem ir ao meu Instagram, Manuel Cardas, e veem lá o link para todas as datas.
Manuel Cardas.
Estavas a dizer que gostas de fazer solos com alguma regularidade. Em termos de números, este já está a compensar bastante?
Este é o maior que eu fiz, sem dúvida. A última vez tinha feito para aí 4 ou 5 datas, depois veio a pandemia.
Uau! Então, isso é incrível. De 4 ou 5 datas passas para 30.
Sim, acho que...
E daqui a... Portanto, ele vai acabar?
Para o ano de 60, de 2 anos.
Daqui a 2 anos? Sempre a subir, sim, senhores.
Sempre a andar, vamos embora.
Olha, nós vamos torcer para que daqui a 2 anos seja assim, não é?
Muito obrigado.
Muito obrigado por teres vindo.
Há bilhetes à venda na Ticketline e também podem saber todas as informações no Instagram do Manuel Cardoso. Muito obrigado. Olha, volta se quiseres.
Obrigado,
Manuel.
Obrigadíssimo. É um gosto ver-vos.
Temos o weekend. Façam um favor a vocês mesmos e comprem mesmo bilhetes.
Sim, senhores.
Já são horas. Com Hélder Tavares e Catarina Moreira.